Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a potência do Espírito Santo estejam com cada de vocês nessa noite. Amém? Eu quero primeiramente complementar o povo de Deus e abraço de parte da família boliviana. Eu tenho para compartilhar hoje tema que está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 31 e 33 da santa e poderosa palavra do Senhor. O tema é como manter a chama do amor e do respeito. Efésios capítulo 5, verso 31, 33, diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Pai amado, Pai bendito, estamos na tua presença nesta noite. Eu quero, Senhor, que teu Espírito Santo esteja sobre mim de forma especial. Quero ser portavoz da tua mensagem, da tua palavra. Fiscaliza tudo aquilo que sai da minha boca. Que não saiam palavras torpes, doutrinas humanas, pensamentos de homem, sino que seja a tua santa palavra que possa chegar a nosso coração profundamente, para que sejamos edificados. Eu tomo a autoridade que o Senhor tem me dado no nome de Jesus e amarro todo espírito de incredulidade, de oposição à tua palavra. Jogo fora deste lugar e proclamo só o mover da tua presença em cada de nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, eu queria perguntar quiénes são casados, que casais, estão casados. Levantem a mão as pessoas casadas. Quiénes estão pensando que dia vai casar? Está em programa. Os solteiros que têm intenção de dia se casar. Bom, tem algum noivo aqui? Algum namorado que esteja com o propósito de casar? Tem lá o casal? Muito bem. Essa palavra é para todos, mas principalmente para esse grupo de pessoas. Por que eu falo para todos? Amor e respeito é ingrediente necessário em toda a família. Mas, antes de falar sobre o amor e respeito, eu queria falar sobre o relacionamento conjugal. Na verdade, o relacionamento conjugal é comparado entre o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja. E para melhor definir essa relação, temos que revisar, pensar pouco no que significa pacto matrimonial. O pacto, então, é adquirir uma responsabilidade sem limite. É compromisso forte até a morte. No pacto, o esposo se compromete como Jesus Cristo a cuidar da sua família, da sua casa, da sua esposa, ao termo de dizer: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É por isso que quando lemos na palavra essa declaração, está o Senhor, na verdade, ensinando que cada dos casais tem que estar contento com aquilo que o Senhor tem dado. A doutrina do contentamento está basada na satisfação que deve ter tanto o esposo pela esposa, como a esposa pelo esposo, apesar das debilidades, das fraquezas. Então você veja, isso aí, na verdade, é uma coisa que o Senhor tem falado muito forte a meu coração. Jesus está falando para a igreja: eu nunca te deixarei. Então, se Jesus Cristo é figura do homem, o homem deveria entrar numa relação de matrimônio pensando como Cristo: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Então diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, verso 5: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Mas só que isso é muito utilizado para falar da doutrina do contentamento, mas sem ter em conta o versículo anterior: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Então, meus amados, é importante compreender, entender que tem que ter uma satisfação pela pessoa que o Senhor tem nos dado. É muito importante que todos nós entendamos que o Espírito Santo, para fazer crescer as pessoas, usa principalmente a sua palavra. Mas a outra coisa que o Senhor usa para nosso crescimento é as pessoas. E eu quero dizer, e eu reafirmo, que a pessoa mais utilizada para seu crescimento é, sem dúvida, as pessoas que estão mais perto de você. Então, estou falando da sua esposa, de seu esposo, de seus filhos. Para você imaginar a importância disso, o Senhor disse que se você não sabe cuidar da sua casa, não tem condições de cuidar da igreja do Senhor. Veja como que é o negócio tão importante. Então, quando a palavra de Deus se refere à mulher, diz: a mulher de teu pacto. Quando se refere ao homem, o companheiro de teu pacto. Então, meus amados, cada um de nós que é casado um dia chegou perante o cartório, ou perante um sacerdote ou um pastor, nos casos dos cristãos que têm o privilégio de se casar na igreja cristã, e eles fazem um pacto. E nesse pacto tem três componentes principais. O primeiro componente são as promessas. Todos nós nos comprometemos com a honra, a fidelidade, o cuidado e o amor. As condições: o pacto deve ser honrado em qualquer condição. Diz: na saúde, na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, nas boas e nos momentos ruins, baixo qualquer circunstância. E a responsabilidade que o homem assume é principalmente duas responsabilidades no pacto. O homem se compromete a ser o representante de Jesus na casa. E em segundo lugar, se compromete a amar a sua esposa como Jesus ama. E a responsabilidade da esposa são duas também. Uma: se sujeitar, como a igreja deve se sujeitar a Jesus Cristo. E em segundo lugar, respeitá-lo. É interessante, mas nesse pacto o homem e a mulher perdem a individualidade. Por quê? Porque quando fala deixará ou apegar-se-á, está falando que se juntam de tal jeito que passam a ser uma só carne. Então é uma união a três níveis: uma união física, porque entregam o corpo; uma união psicológica, porque o pensamento não é mais o indivíduo, é a casa, é a família. Tem que ter tomado em conta as decisões todos. E sabe, é uma união espiritual, porque dessa união vai sair uma descendência chamada semente de piedosos. Então, essa semente de piedosos são pessoas com um coração piedoso para o Senhor, filhos para Deus. Então é tão grande, tão importante essa união, que quando o esposo y esposa se entregan, ninguém mais tem poder sobre sí mismo. Diz que o esposo no tem mais poder sobre seu próprio corpo, sino a esposa. 1 Coríntios 7:4. E a esposa não tem mais poder sobre seu próprio corpo, sino o esposo. Então isso significa, irmãos, que nas piores das hipóteses, na circunstância mais ruim, tem que procurar honrar o pacto. Sabe, tem muitas situações nas quais as pessoas se justificam e dizem, não, no caso da mulher que traiu o marido, o matrimônio deve acabar. Eu quero dizer que no corpo de Cristo, o homem perdeu a condição de homem e mulher no sentido de valor e no sentido de preferências. Então, o que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar que mesmo a esposa sendo infiel, o homem que tem a visão de Jesus vai tentar fazer tudo para não romper esse pacto. Então, se você tem dúvida, imagina quando um cristão é infiel ao Senhor. O que, que Deus faz? Se esquece de nós? Acho que não. Então, a atitude do Senhor é uma atitude amorosa. Veja o que acontece em Jeremias, capítulo 3, verso 8 da Santa Palavra. Diz assim: eu vi quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o libelo de divórcio, que alevou-se Judá, sua irmã não temeu, mas foi e também ela mesma se prostituiu. Versículo 12: vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte e disse: volta, o rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Versículo 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração e vos levarei a Sião. Sabe claramente, o Senhor está falando: volta, convertei-vos, em uma atitude de não querer romper o pacto. Então, meus amados, um ingrediente especial para evitar chegar a ter conflitos muito grandes é esse versículo de Efésios capítulo 5, verso 33. Está falando de uma conexão que existe entre o amor e o respeito. Eu, quando era jovem, faz muito tempo, eu vi uma música dos Beatles que falava que só o amor é suficiente. Eu acredito que não só o amor é suficiente. Tem um ingrediente que faz falta e eu respeito. Diz Efésios capítulo 5, verso 31: por isso deixará o homem o pai a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Versículo 33: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então eu quero dizer que o amor e o respeito são necessidades primárias dentro do matrimônio. Necessidades primárias por quê? Porque sem respeito é muito difícil você amar. E sem amor é muito difícil você respeitar. E é por isso que nos matrimônios acontece um ciclo destrutivo. Porque o homem que deveria ser respeitado não sente o respeito e age sem amor. E a esposa que não se sente amada, então ela não tem motivação para respeitar o marido. E então começam as brigas, as lutas, porque o homem se sente valorizado através do respeito. E a mulher se sente valorizada através do amor. Eu queria, não sei se é possível, está pronto. Então eu queria mostrar uma cena de um filme que está correndo em todo o mundo. Um filme que eu aconselho você ver com a família. Mas eu vou mostrar uma cena. A escena número 1 se tratava de um homem chamado Caleb. Ela era bombeiro em uma cidade de Georgia, Estados Unidos. Ele era considerado um herói famoso. Todo mundo gostava dele. Só que para a esposa, ele não era um herói, era um vilão. Para a esposa, ele era um homem que já tinha superado os limites de desrespeito, de desonra. E então tinha se formado o ciclo destrutivo. Nada. Bom, vamos a esquecer o filme. É a segunda vez que me traiçou essa figura. Então, vocês vão ter que ficar pendientes. Nada. Esquece. Então, eu estava falando que muitas vezes a posição é a seguinte: nós, como servos de Deus, somos admirados fora de casa. Mas em casa, nossa mulher não tem essa figura do herói, é o vilão. Por quê? Porque o problema, o ciclo destrutivo para o casamento, a falta de amor gera a falta de respeito. E a falta de respeito gera a falta de amor. Então, o problema principal é que temos... Bom, agora... Parte 1. Não tem jeito mesmo. Então, eu queria mostrar hoje como nós homens falhamos para demonstrar amor. Uma coisa, falei que é tão necessária, que é uma coisa, uma necessidade primária. Por que uma necessidade primária? A esposa foi desenhada para ser amada. É por isso que o mandamento do amor é para quem? Para o esposo. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar diretamente esse mandamento. E quando fala em as mulheres jovens ensinar as mulheres novas, a palavra não é ágape, é fileo. Está falando que ensinem a ser companheiras. Então, por quê? Porque a necessidade primária de amor é a mulher, e a necessidade primária de respeito é do marido. Então, como nós homens falhamos em demonstrar amor? Primeiro, porque não estamos dando prioridade a nossas casas, a nossas mulheres. A mulher quer se sentir a número 1. Se você não dá esse lugar, você talvez seja um bom cristão e não está traindo a esposa. Mas sabe, a sensação da traição, de adultério, fornicação, está muitas vezes plantada na igreja, quando pior, a mulher sente que está competindo com uma mulher invencível. Essa mulher invencível chama igreja. Porque uma coisa é você ter como prioridade o Senhor e outra coisa é ter como prioridade seu ministério. Nenhum ministério pode estar em primeiro lugar. A esposa deve ocupar esse lugar. É por isso que muitas mulheres não se sentem amadas porque não se sentem que são a prioridade. Pior ainda, quando sente que a sogra, o sogro, a família do marido está em primeiro lugar, piora a situação. Pior ainda, quando sente que o futebol, o Corinthians ou o São Paulo está em primeiro lugar, pior ainda. Se sente mais péssima. Então, a segunda motivo de não se sentir amado é a falta de uma boa comunicação. A falta de uma boa comunicação, porque a mulher se comunica racionalmente, não. O homem se comunica de uma forma tópica. Ele é mais prático, gosta de resolver coisas. Mas a mulher, realmente, a comunicação é relacional, é sentimental. Então, falhamos quando nós, homens, ignoramos os sentimentos das mulheres. Então, uma mulher não se sente amada, em primeiro lugar, quando não se sente prioridade, e em segundo lugar, quando o homem não escuta o seu coração. E a terceira coisa, a mulher não se sente amada quando o homem é aquele sabelotudo. Se fala na Bolívia, sabelotudo. Então, é aquela pessoa que pensa que não erra, que sabe tudo. Então, a pior coisa é um homem que tem outras prioridades, que não escuta o coração e acha que está correto. A mulher que tem um marido assim não se sente amada e vai ter uma dificuldade muito, muito grande em respeitar o seu esposo. E como as mulheres falham em manifestar respeito? Então, porque elas rejeitam o esposo e não aceitam como eles são. Falta de aceitação. A segunda coisa, pela crítica constante e reclamações no lugar de admiração. Todo homem gosta de ser admirado, aceitado. E também pela falta de reconhecimento do esforço que ele faz, porque o homem se realiza no trabalho externamente, a mulher se realiza, pode se realizar fora, mas o ponto de realização principal está na casa, no hogar. Então, lembrem-se, os homens se sentem valorizados através do amor e as mulheres se sentem valorizadas através do respeito. Então, como romper esse ciclo destrutivo? Alguns conselhos para você, homem, que sente que seu matrimônio perdeu um pouco de sabor, que não tem o romanticismo que tinha no início, que está um pouco, sabe, meio sem força. Então, a receita do médico Jesus Cristo é que se forme um ciclo energizante no seu matrimônio. Como? Como demonstrar amor à esposa? Em primeiro lugar, a intimidade. Ela quer que você esteja perto. Muitas vezes nós casamos e pensamos então que a esposa, estando em casa, está perto de nós. Mas a mulher naturalmente tem a necessidade de ter muito perto o esposo. Então, quando estamos perto? Quando pegamos na mão, quando caminhamos junto, quando passamos tempo com ela, quando conversamos, quando falamos. Então, na verdade, isso era tão importante antigamente para o povo de Israel, que o homem, quando casava, tinha o privilégio de não sair para a guerra, nem fazer nenhuma atividade que possa tirá-lo de casa, porque ele tinha a obrigação, o mandato, de agradar a esposa que tomou por mulher. Então, diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 24, verso 5. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma por un año entero ficará libre en su casa y alegrará a su mujer que la tomó. Entonces, ten problema cuando el hombre deja sozinha a mujer. A mujer precisa de alguien que ouça, que escute su corazón. O homem também falha em demonstrar amor quando falta transparência. Ela quer que ele abra seu coração. Nós homens somos fechados. Temos dificuldade de explicar, de falar as coisas que acontecem fora. Eu me lembro, muitas brigas tinha com minha esposa, porque eu quando me preocupava com algum negócio, eu ficava muito calado. E normalmente sou assim. Quando tenho problemas, eu fico calado. As pessoas percebem e dizem, está falando pouco. É porque eu estou preocupado. Mas isso não é bom para a mulher. A mulher quer que você abra seu coração. Que você dê o privilégio de ela poder falar, meu esposo me disse, ele falou para mim. E sabe, isso é um privilégio para os homens que entendem as mulheres. As mulheres gostam de ouvir o coração dos seus esposos. É por isso que o livro de Cantares, em el capítulo 2, verso 10, a palavra de Deus mostra a atitude da esposa que se sente amada pelo esposo, porque ele abre seu coração para ela. Diz Cantares, capítulo 2, verso 10, o meu amado fala e me diz, levántate, amiga minha, formosa minha, e vem. Então, a transparência é algo muito importante, e não só com os problemas. Também você necessariamente tem que falar de assunto financeiro, de projeções que você tenha no futuro. Tomar em conta nas suas decisões, as suas atitudes, é parte da transparência, onde a mulher se sente amada. Outro aspecto importante é a compreensão. Não tente dar soluções. O homem, por ser prático, gosta muito de dar soluções. Mas eu tenho descoberto, sabe o quê? Que a mulher muitas vezes não está interessada em soluções. Está interessada em ter um marido que escute, que esteja disposto a ouvir. Sabe? Eu tenho aprendido isso até no consultório médico. Uma vez, uma mulher desesperada disse, doutor, você tem que me atender hoje. É hoje ou nunca. Eu estou desesperada. E eu disse, olha, essa mulher deve estar tão grave que eu não posso deixar de consultá-la. Aí então, ela tinha tanta coisa para falar, eu queria intervir de alguma forma e ela continuou falando. Eu percebi que o que ela precisava era que eu escute ela falar. E ela falou, passou 40 minutos, 50 minutos, eu olhava o relógio, 1 hora e 15 minutos, sem parar de falar. No final, eu olhei para ela e ela disse, doutor, nunca me senti tão bem. Obrigado por tudo que você fez. Eu não fiz nada. Então, na verdade, a palavra do Senhor diz que o homem tem que ser pronto para ouvir. Sabe, uma esposa não se sente amada se você não está disposto a ouvir o coração. Então, quando não acontece isso, está funcionando agora? Vamos tentar? Então, quando não se sente amada, vai ter uma resposta de falta de respeito e a briga vai começar. Então vamos ver. Primeira parte. Agora
sim. Que beleza.
O que você está fazendo?
Não deixou pizza para mim?
Caleb, acabei de acender essa vela. Eu gosto do cheiro dela.
Mas eu não. Deixou alguma coisa para eu jantar?
Pensei que fosse comer com o Michael.
Não se deu conta de que moram duas pessoas nesta casa e que as duas têm que comer?
Olha, se você se comunicasse comigo, talvez eu lembrasse mais disso.
O Catherine, por que tem que dificultar tudo?
Oh, eu estou dificultando tudo. Pois para mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo.
Como é que é? Sou eu que trabalho para pagar a hipoteca e eu pago os dois carros.
Ei, você faz só isso. Eu pago todas as nossas contas com meu salário.
Você concordou com isso, é justo. Você não gosta desta casa? Não gosta do nosso carro?
Ah, Caleb, quem é que cuida dessa casa? Eu! Quem lava todas as roupas? Eu! Quem faz todas as compras? Eu! Sem falar que eu ajudo meus pais todo fim de semana. Eu tenho toda essa pressão em cima de mim. Só o que você faz por alguém é pra você mesmo, não é isso?
Deixa eu te falar uma coisinha. Você não sabe nada sobre pressão. Tá legal? Você acha que eu apago incêndios por mim mesmo? Ou que eu vou atrás de acidentes de carro às 2 da manhã por mim mesmo? Ou que tiro o corpo de uma criança do lago por mim mesmo? Você não tem ideia do que eu passo!
Legal, mas o que você faz por aqui além de assistir TV e perder tempo na internet? Quer saber? Se olhar pra esse lixo como você se realiza, beleza, mas eu não vou competir com isso.
Eu não tenho isso com você!
Ah, não tem mesmo. Por que você se importa mais em economizar para o seu barco ridículo e se satisfazer do que jamais se preocupou comigo?
Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta!
Eu não sou egoísta!
Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Eu tô cheio disso! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados?
Eu quero me separar. Eu quero acabar com tudo.
Se quer se separar, por mim tá tudo bem.
Na verdade, essa cena se repite em 70% dos matrimônios. Em alguns tem um pouco menos drama, porque não chegam a se gritar muito, mas noutros passa um pouco. Alguns pegam dos cabelos da mulher para não machucar. Então, mas isso é uma realidade. 70%. E sabe o que tenho descoberto, lamentavelmente, como conselheiro matrimonial? Que muito frequentemente isso mesmo acontece nas igrejas, com os cristãos. Então, a esposa que não se sente íntimo com o esposo, que não tem transparência do marido calado, fechado, que não dá prioridade, um esposo que não tem tempo para ouvi-la, e um esposo que não é ativo no ministério de reconciliação. Imagina, se o esposo é figura de Jesus, o esposo deveria estar pronto para procurar a reconciliação. Mas o que acontece? A natureza mostra que o homem tem dificuldade de pedir perdão e perdoar. É por isso que Deus fala: não se ponga o sol contra vossa ira. Então, ela quer ouvir: e rei, desculpe-me. E temos dificuldade. Eu quero que você pense como mulher: se seu esposo tem dificuldade de dizer, eu estou errado, me perdoa. Sabe, uma das coisas que irritava mais a minha mulher, estou aprendendo agora, é que eu tinha justificativa para tudo. E isso não é bom. Você pode se sentir bem, mas a esposa se sente muito ruim. Então, reafirme sempre seu amor por ela e esteja sempre disposto a iniciar a reconciliação. Outra coisa importante para a esposa se sentir amada é a lealdade. Ela precisa saber que você está comprometido com aquilo que ela faz. Ela, na verdade, precisa se sentir uma prioridade. Isso, então, é importante, porque a esposa tem que falar bem dela aos outros e deve se envolver nas coisas que são importantes para ela. Sabe, não olhe com admiração para outras mulheres. Uma das coisas desastrosas, falta de lealdade, não é só a traição através do adultério, da fornicação. Só o fato de você ficar admirando uma mulher bonita que passa do lado com olhos, sabe, lascivos, pergunte para a mulher como se sente. É muito ruim. Então, a estima é tão importante também para a mulher se sentir amada. A estima fala da honra, da necessidade que você valorize a sua esposa com palavras de afirmação. Lembra de Provérbios 31? Diz que os filhos a louvam e o marido também a louva, a enaltece, a coloca por alta estima. Então a mulher precisa disso. Provérbios 31, 28, 29, isso aí. Então, estou orgulhoso de ti. Fica bem teu penteado. Que bonita cor de teu vestido. Isso, nós homens somos fracos. Não é verdade? Então, do outro lado, vamos ver como a esposa falha em demonstrar respeito. Então, você, mulher, demonstra respeito a seu esposo, primeiramente, vendo o poder de conquista que tem seu esposo. Quando eu falo conquista, não é conquistar mulheres, é a conquista, é o desejo que ele tem de trabalhar e de ter êxito fora de casa, é trabalho. Então Deus deu a responsabilidade para o homem trabalhar, cuidar do jardim do Éden e também de guardá-lo. Então a mulher virtuosa é coroa do homem, mas a mulher que procede vergonhosamente é como aquele que apodrece seus ossos. Isso está escrito na palavra. Então, quando a esposa não compreende que aquilo que seu esposo faz é importante, então ele não sente respeito. Existe também o fato de hierarquia. Quando eu falo em hierarquia, não estou falando que é a mesma coisa de abuso. Hierarquia não é a mesma coisa que abuso, é responsabilidade. Se nós homens assumimos a posição de ser cabeça, de ser líder, é como Cristo, ao ponto de dar a vida por ela. Então é responsabilidade. Sabe, você gostaria de ter a responsabilidade de assumir por uma coisa que não é sua esposa, ao ponto de você estar disposto a morrer? Não, acho que não, ninguém assume. Mas nós temos essa responsabilidade porque Deus deu. Assim como Cristo amou e se entregou por si mesmo, así mesmo por causa do amor à esposa, à igreja. Então, Efésios capítulo 5, verso 22, fala que a esposa deve se sujeitar, ao contrário do que o mundo está falando. Eu me lembro, assisti uma palestra da ONU, onde fala que tem igualdade de gêneros. E agora, na minha terra, é questão de decreto, está decretado na nova Constituição: o homem é igual à mulher. Sabe, quando falamos em valor, a Bíblia fala isso e concorda que não tem homem nem mulher. Mas quando falamos em responsabilidades, o homem tem responsabilidade diferente da mulher. Então, a mulher moderna dos últimos tempos tem dificuldade de ver o seu marido como o cabeça do lar. Tem dificuldade. E principalmente quando ele tem defeitos. Mas sabe, a palavra de Deus deixa bem claro que a mulher deve se sujeitar ao esposo. Diz a palavra de Deus em Efésios 5, 22: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E verso 24 diz: De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, outro aspecto importante que a esposa demonstra amor é através da autoridade. Ser cabeça do hogar é uma responsabilidade. Mas você então tem que valorizar o desejo de servir, de dirigir. Cada homem tem esse potencial de ser líder, de dirigir, de servir. Então, quando a esposa não reconhece isso, então não elogia as boas decisões. E tem mais, muitas vezes toma a função do esposo. Hoje vejo nos hogares que acontece isso. O homem tem a responsabilidade de sacerdócio, ou seja, seu liderazgo, o compromete com uma função de representar a Cristo no lar. E quando isso não se cumpre, sabe o que acontece? É a mulher que assume essa responsabilidade. E eu quero dizer que a mulher se dá mal. Pergunte para você os lares onde o sacerdócio não se levantou, principalmente quando tem filhos adolescentes. A mulher está estressada, a mulher se sente com uma amargura tremenda no coração e tem vontade de apertar o pescoço do marido. Sabe por quê? Porque se sente sozinha, abandonada. Então, é importante que, se Deus o colocou como cabeça, você deve estar grata com sua força e estimulá-lo a que ele assuma a posição de líder. Autoridade, hierarquia, conquista. A quarta coisa importante é discernimento. As mulheres falam muito em a intuição. E é verdade, a mulher é como um radar. Mas o radar, ele ajuda a localizar, mas não resolve o problema. A mulher visualiza o perigo. Olha, quando a minha mulher diz: olha, não gostei dessa situação, você fica atento. Eu sei que ela tem um radar. Mas eu quero dizer que o discernimento Deus deu para o homem. É por isso que a palavra diz que não foi Adão que foi enganado, foi Eva. É verdade. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 11:3: eu temo que, assim como a serpente com sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos sejam corrompidos. Então, na verdade, necessitamos da intuição da mulher, mas do discernimento do homem. Então, por isso, eu aconselho que a última palavra não seja a esposa, seja o marido. Deixa a responsabilidade que Deus honra, inclusive honra os erros. Então, é importante que você também revalorize a relação, valorize sua amizade, lutem junto, ombro a ombro. Sabe que a comunicação do homem é ombro a ombro. Então, é muito fácil para o marido conversar com a mulher estando do lado, inclusive olhando televisão. Mas para a mulher é muito complicado. Por quê? Porque a comunicação da mulher é face a face. Quando minha mulher quer falar comigo, ela me pega o braço e me vira e faz com que eu fique olhando. Agora já aprendi. E não só que eu fique olhando, que eu repita o que ela falou. Então, isso é importante. Então, o homem precisa ter a esposa como companheira. E aí muitas mulheres falham, porque não gosta o que faz o marido. Mas a Bíblia ensina que a mulher tem que aprender as coisas que o marido gosta. Se é golfe, tem que aprender a jogar golfe. Se é tênis, tem que aprender a jogar tênis. Se gosta de futebol, pelo menos tem que acompanhar, assistir jogo de futebol. Sabe, é sério esse negócio, eh? Você pensa que isso é brincadeira, mas eu estou falando sério. Eu conheci um dirigente de futebol, estava rompendo com seu matrimônio. Essa mulher chegou desesperada e disse: meu marido parece que está procurando outras amizades. Estou correndo peligro. Eu fiz uma anamnese do assunto e percebi que eles eram um matrimônio relativamente mento. Só tinha uma falha: ela nunca se interessou pelo jogo de futebol e não queria saber do jogo de futebol. Ele é a máxima autoridade hoje da diligência de esporte da minha terra. Mas então eu disse: você quer conquistar seu marido? Ela disse: eu quero, eu pretendo, eu quero fazer o que é fácil. Faça recorte de periódico, comece a acompanhar o marido e você vai ver que você vai ter um marido apaixonado. E ela começou a fazer isso, sabe? E ela colocou o marido no bolso em pouco tempo. Então, é importante que você entenda também que existe uma coisa importante para o homem, que é a sexualidade. Você, mulher, tem que valorizar o desejo da intimidade sexual. Então, 1 Coríntios 7, 5 diz que você não pode se negar. Então, é importante que você, à medida do possível, entenda que uma dose de respeito é maior que uma medicação estimulante sexual. Eu quero falar que muitas mulheres têm muita dor de cabeça na hora da relação sexual, muita indisposição, é ruim. Saiba que o homem, assim como você anela a intimidade emocional, o esposo anela a intimidade sexual. Então, você poderá dizer agora: e como? Como pode acontecer isso? Sabe, é muito difícil quando você procura ver baixo uma óptica não cristã. Porque você vai consultar as pessoas e o que vai acontecer? As pessoas, quando não têm princípios cristãos, que conselho vai dar a uma mulher que precisa? Sabe, diz, seu marido precisa aprender. Dá uma boa, uma dura. E tem algumas que vai mais além ainda. Coloca chifres nele. Se fala assim aqui? Se fala. Então, e você fala para os homens, o homem pergunta, diz, olha, tem que pôr corno nela. Procura outra mulher, ensina essa mulher, está abusando de você, porque não tem padrões bíblicos. Então veja o que acontece. Poderia mostrar o segundo. As diferentes perspectivas.
Segunda parte. Querida, eu concordo com você. Tem que se separar, ele não te merece.
Tem razão. Um homem de verdade tem que ser um herói para a esposa antes de mais nada. Ou não é homem de verdade?
Catherine precisa de um lugar para ficar. Não imagino morar na mesma casa com um homem.
Não, ontem à noite decidi que não vou embora de casa. Ele é o problema, não eu.
É isso aí, garota. Não arrede o pé. Faça ele respeitar você. Se tem uma coisa que o homem entende...
É o respeito. Esse é o problema. É por isso que o nosso casamento está desmoronando. Ela não tem qualquer respeito por mim. E o mais triste nisso é...
Ele não tem a menor ideia. Ele acha que o nosso casamento sempre foi muito bom. Ele deve achar que...
O nosso casamento foi legal até este ano. E agora, de repente, ela chuta o pau da barraca.
Acha mesmo que foi tudo de uma hora para outra?
Não sei o que pensar. Eu não entendo ela. Parece uma manteiga derretida. Se ofende por nada e está sempre sensível.
Ele é tão insensível. Sabe, ele nem liga para o que eu sinto. Ele não me ouve. Nem se eu repetir e repetir o tempo todo.
E aí ela começa a me provocar e a dizer que eu não a ouço ou qualquer coisa assim. Ela me deixa maluco. Parece que eu tô ficando...
Louco? Ele não entende as minhas necessidades. Parece que somos completa e totalmente...
Incompatíveis. Ela deve estar choramingando pras amigas, me fazendo parecer um criminoso. Posso ver todas elas agora chorando num tipo de abraço em grupo.
Vai dar tudo certo, querida.
Você pode
ser. Nós estamos do seu lado, linda. Por que der e vier, fique tranquila. Não chora, não.
Você acha mesmo que não tem mais volta?
Eu não tenho motivo para voltar.
Então, na verdade, temos que lembrar que o amor não é uma coisa que você pega na esquina da rua. O amor não é uma coisa que você arruma em qualquer endereço. O amor só provém do Espírito Santo que foi derramado no nosso coração. É uma obra de Deus. Então, a primeira coisa que temos que entender é que se alguém pode fazer alguma coisa, voltar ao primeiro amor, você não pode com sua força, com seu jeitinho. Porque a nossa tendência é fazer o errado. Você tem que entender que o amor de Deus é de Deus, foi derramado por Ele no nosso coração. É por isso que a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 5, verso 5. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, você pode pensar, mas eu sou cristão e muitas vezes vou errar. E está certo. Na verdade, temos que reconhecer que erramos com muita frequência. Eu estou estudando muito profundamente os casais. Estou me especializando na problemática de matrimônios, porque eu quero ser uma pessoa muito útil. Estou fazendo conferências para matrimônios, e uma das armas muito fortes da Igreja Cristã da Família em Bolívia é que nós ganhamos famílias. Quando entra uma pessoa na igreja, estamos visando a família. E tem dado certo, porque Deus está chamando. Quando chama a cabeça, você pensa que o Senhor chama a cabeça sem o corpo? Seria tonto o Senhor. Ele diz: tu e tua casa. A salvação chegou à tua família. E você ouvirá palavras na qual toda a tua casa será salva. Date prisa, Zaqueu. Descende daí, porque eu quero ficar na tua casa hoje. Quero posar na tua casa. O Senhor é um Deus de família, pai de família. E então, temos que entender que você pode errar como pessoa. Eu ainda casi todos os dias erro. Aí tenho aprendido que o justo é levantado por Deus. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 24, verso 16: porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os impíos tropeçarão no mal. A diferença é isso. Então, mas é importante que você saiba que não é por força, nem com violência. Uma esposa conseguiu que o marido fosse a ser ministrado, e na ministração disse: não suporto a minha mulher. Por que? Eu falei: por que você é tão impaciente? Ela pensa que eu sou tão bobo. Ela me deixa a Bíblia e faz rasgunho na Bíblia e me deixa a luz do velador acesa para que eu chegasse, e me trata como criança. Então eu tive que ministrar essa mulher, porque ela pensava que ela ia dar um jeitinho. E normalmente nós homens pensamos na ilusão de fazer a nossa mulher a nossa imagem, mas Deus quer fazer nós a imagem dele. Esse que é o problema. Então a palavra de Deus nos conta, nos diz que nós temos que perder a esperança, porque fomos treinados para fazer coisa errada, para fazer o mal. É por isso que Zacarias diz a palavra do Senhor, Zacarias 4, verso 6, diz assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então eu quero lhe dar uma boa notícia hoje: o Espírito Santo está dentro de você. Mas acontece que nós muitas vezes tomamos a dianteira, fazemos a mesma figura das mulheres que tomam o liderazgo do esposo. Queremos fazer, e não é por força. Então, a palavra do Senhor diz que nós não temos condições de cambiar, nem nós mesmos, quanto mais nosso cônjuge. Temos que dar espaço para que essa obra seja feita pelo Espírito Santo. Agora, confirmando a palavra, diz Jeremias, capítulo 13, verso 23 da Santa Palavra de Deus. Diz assim: pode o etíope mudar a sua pele, e o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então, eu quero, se você não entendeu nada do que eu preguei hoje, eu quero que você acabe escutando essa frase que eu vou ler. Diz assim: em última instância, seu matrimônio não tem nada a ver com seu cônjuge. Tudo se resume na relação que você tem com o Senhor. Sabe, o maior privilégio é você entender que sua esposa é o melhor instrumento que Deus tem para aperfeiçoar seu caráter. A melhor coisa que você pode entender é que seu marido foi colocado por Deus e o mais prezado, sabe por quê? Porque o maior elemento que Deus tem para aperfeiçoar seu caráter. Eu descobri que é muito complicado o homem ser imagem de Deus sem sua mulher. Leia em Gênesis: e fez o homem, homem e mulher, para ser imagem dele. Então, não é bom que o homem esteja sozinho nessa tarefa. Então, meus amados, eu quero dizer que tenha necessidade de receber a Jesus no casal. Uma coisa é você só receber no seu coração e outra coisa é dizer: Senhor, entra na minha casa, dirige meu matrimônio. Eu queria a terceira parte do... Então é muito importante você entender que sem Jesus é impossível amar e respeitar incondicionalmente.
Me sinto mal por você ter dirigido 4 horas só para me ver.
Foi bom. Me deu tempo para pensar e orar. Então, em que dia está? 20?
É mais ou menos isso.
É, eu diria que a metade foi mais difícil para nós.
Por quê?
É quando determina se está empenhado de coração ou não e analisa os verdadeiros motivos nos momentos difíceis.
É? A mãe deu uma canseira em você?
Não. Achei que sua mãe tomou uma bela atitude a respeito.
A Catherine não gostou de nada.
E por que acha isso?
Porque ela não me ama. Ela nem gosta de mim. Pai, ela ignorou tudo o que tenho feito.
Está lendo tudo em todas as páginas?
Está falando dos versículos da Bíblia no fim das páginas? Não, não estou, pai. Eu já falei, não é disso que eu preciso.
E do que você precisa?
Preciso que a Catherine acorde e veja que vamos ter um divórcio complicado. E eu estou tentando evitar isso, mas não posso fazer tudo sozinho.
Pode ser verdade, mas você precisa mais do que isso.
Pai, se você vai me dizer que eu preciso de Jesus, é melhor não. Eu não preciso de uma bengala para viver.
Ah, filho, Jesus é muito mais do que uma bengala. Ele se tornou a parte mais importante de nossas vidas.
Pai, por que você vive dizendo isso? Que ele é a parte mais importante? Como é isso?
Quando percebi quem eu era e quem ele era, percebi que precisava dele. Eu precisava do perdão e da salvação dele.
Eu não entendo. Por que preciso da salvação dele? Eu vou ser mandado para o inferno? Pelo quê? Porque me divorciei?
Não. Porque você violou os padrões dele.
Qual? Não o matarás? Pai, eu ajudo as pessoas. Sou uma pessoa boa.
Para você. Mas Deus não julga pelos seus padrões. Ele usa os dele.
E quais são?
Bom, a verdade.
Muito bem.
Amor.
Eu sou sincero?
Devoção.
Eu me importo com as pessoas. Eu sou essas coisas.
Às vezes. Mas você ama Deus. Aquele que lhe deu a vida. Os padrões dele são tão altos que ele considera o ódio como matar alguém e a luxúria como adultério.
Ah, pai, e todas as coisas boas que eu faço?
Filho, salvar alguém não o torna correto diante de Deus. Você violou os mandamentos dele e um dia terá de se acertar com ele. Caleb, se eu perguntasse por que está tão frustrado com Catherine, o que diria?
Ela é teimosa. Ela dificulta tudo para mim. Ela é ingrata. Ela vive sempre reclamando de alguma coisa.
Ela agradeceu por algo que fez nos últimos 20 dias?
Não. E você pensou que depois de eu lavar o carro, trocar o óleo, lavar a louça, limpar a casa, ela demonstraria um pouco de gratidão? Pois não demonstrou. Na verdade, quando chego em casa, ela faz eu me sentir como se eu fosse um inimigo.
Eu não sou bem-vindo na minha própria casa, pai. Isso me tira do sério. Nas últimas 3 semanas, eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. Eu comprei flores para ela, que ela jogou fora. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz o jantar para ela, fiz tudo o que podia para demonstrar que me importo com ela, para mostrar que ela é importante para mim, e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia após dia vive me rejeitando?
É uma boa pergunta.
Pai, não importa o que eu faça.
Não?
Não. Pai, o problema não é esse.
Você me perguntou como alguém pode demonstrar o amor o tempo todo quando é sempre rejeitado. A resposta é: não pode amá-la, porque não pode dar a ela o que não tem. Eu só pude amar sua mãe de verdade quando entendi o que era realmente o amor. Eu não terei nenhuma recompensa por isso. Agora tomei a decisão de amar sua mãe, ela merecendo ou não. Filho, Deus o ama mesmo que você não mereça. Mesmo que o tenha rejeitado. Cuspido na cara dele. Deus mandou Jesus para morrer na cruz e ser punido pelos seus pecados, porque ele ama você. A cruz era revoltante para mim até eu me dar conta. Mas aí, Jesus Cristo mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a amar sua mãe de verdade. Filho, não posso resolver por você. Isso é entre você e o Senhor. Mas eu te amo demais para não dizer a verdade. Não vê que você precisa dele? Não vê que você precisa do perdão dele?
Vejo.
Vai confiar sua vida a ele?
Precisamos confiar nossa vida nele. A verdade é que não podemos dar o que não temos. É por isso que Deus fala que o homem, para ser digno de dirigir uma igreja, deve ter sua casa em ordem. Então, eu quero dizer que a solução para manter a chama do amor e respeito é o ciclo da graça. O ciclo da graça funciona assim: o amor dele não depende do respeito dela, e o respeito dela não depende do amor dele. Então, com Jesus, esse ciclo é uma realidade. Porque o que acontece, nós sabemos que temos que fazer, e diz a palavra: o homem que se santifica está santificando a sua mulher, e os filhos serão santificados. Mas isso vemos como uma possibilidade, e a palavra não diz em alguns casos. Mas sabe por que não funciona essa chave? Porque o ciclo da graça não funciona na nossa vida. Estamos atuando como os incrédulos, como as pessoas que não têm o Senhor. Estamos dando só se recebemos. Podemos ter o amor incondicional e o respeito incondicional se nós realmente temos a graça de Jesus no nosso coração. Sabe, Ele nos amou quando ninguém de nós tinha direito de ser amado. Eu me lembro quando minha conversão, só ele poderia ter amor por mim. Um homem totalmente afastado de Deus, inclusive de mal com os pais. Sabe, eu tenho aprendido que nós maridos podemos amar a nossas esposas independentemente do respeito que elas nos dêem. E é mais, eu tenho aprendido que não é necessário esperar você ter a razão para chegar e pedir perdão, para manifestar o amor. Nós, como líderes, também temos essa dificuldade. Nós chegamos na pessoa necessitada por orgulho, porque pensamos que o outro está errado. Não é questão de estar errado. Se as nossas esposas estão feridas, é porque nós não exercemos o liderazgo de Jesus. E se os nossos maridos estão heridos, é porque nós, como igreja, como modelo da igreja que se respeita a seu esposo, não nos colocamos em sujeição como Jesus. Eu queria mostrar, para finalizar, a última parte do vídeo, que mostra esse homem bombeiro de Geórgia, que fez um trabalho com um livro que é O Desafio de Amar, 40 dias. E ele passou 2 dias, porque ele acreditou que a forma de poder vencer é você fazer o que o Senhor pede, sem esperar, porque a promessa do Senhor é uma realidade. Se você faz, vai acontecer independentemente dos sentimentos.
Catherine, você está bem?
Eu estou ótima.
Não vai trabalhar?
Não.
Está doente?
Eu vou ficar bem.
É a sua alergia?
Eu vou ficar bem, não se preocupe comigo.
Se precisar de alguma coisa, eu vou buscar.
Não, eu tô legal. Pode ir.
Tudo bem. Pode sentar um pouco? Você está com febre.
Por que está fazendo isso?
Aprendi a nunca abandonar o parceiro, principalmente num incêndio.
Caleb, o que houve com você?
Meu pai perguntou se havia algo em mim que quisesse salvar nosso casamento. E aí ele me deu uma coisa. Posso deixar você ler.
Foi isso aqui?
Há quanto tempo sabe?
Eu só descobri ontem. Em que dia você está?
43.
Mas só tem 40.
Quem disse que eu tenho que parar?
Caleb, eu não sei como processar isso. Isso não é normal para você.
Bem-vindo ao novo normal.
No início não queria fazer, queria?
Não. Mas na metade do caminho eu percebi que não entendi o que era o amor. E assim que entendi, eu quis fazer.
Caleb, quero acreditar que tudo isso seja verdade. Mas ainda não posso dizer que acredito de novo em você.
Eu entendo. Mas mesmo que você atinja ou não esse ponto, você tem que entender uma coisa. Eu sinto muito. Eu tenho sido muito egoísta. Nos últimos 7 anos, eu maltratei você com as minhas palavras e com meus atos. Eu amei outras coisas quando deveria ter amado você. Nas últimas semanas, Deus me deu um amor por você que eu nunca havia sentido antes. E eu pedi para Ele me perdoar. E eu espero. Eu
oro
para que você seja capaz de me perdoar também. Eu não quero viver o resto da minha vida sem você.
Tenho que entregar os documentos do divórcio para o meu advogado na semana que vem. Eu só... preciso de um tempo para pensar.
Você tem todo o tempo que precisar.
Boa oportunidade para que nós esposos peçamos perdão a nossas esposas. Então eu quero aproveitar e pedir perdão à minha esposa, porque durante muito tempo a maltratei. Mas temos a oportunidade de fazer diferente, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Eu queria que você, esposo, ou você que está com a sua noiva, olhasse para os olhos. E vamos fazer essa oração para preparar. Vai ter Santa Ceia? Não. Para preparar o coração. Então eu queria que você está solteiro, feche os olhos. Não se esqueça que o Senhor é seu esposo até você encontrar o seu companheiro. Mas tome essa oração para seu coração. Eu queria que os esposos olhassem nos olhos. Se você quiser trocar a posição das cadeiras para poder fazê-lo, faça. É um tempo muito especial que o Espírito Santo está se mexendo. Se você está com sua noiva, pode fazê-lo, prometendo amar como o Senhor ama. E você respeitar como a igreja deve fazê-lo com o Senhor. Padre amado, bendito Deus, confessamos, nós homens, que temos tido dificuldade de amar de uma forma incondicional. Senhor, graças te damos por essa oportunidade de nos mostrar essa necessidade primária das nossas esposas. Senhor, queremos que teu Espírito Santo nos ajude a amar incondicionalmente, ao ponto de amar como você ama. Queremos, Senhor, assumir a nossa posição de sacerdotes da casa, de sacerdote para ministrar a tua palavra, de sacerdotes para poder orar com elas, de sacerdote para poder ministrar no coração, ouvindo os seus sentimentos, reconhecendo que somos pessoas falíveis. Senhor, por outro lado, as esposas assumem o compromisso diante de ti de aceitar os nossos esposos com as suas falhas. Senhor, se queremos ser tratadas como rainha, temos que encontrar um rei na nossa casa, no nosso hogar. Por isso, Senhor, queremos que tu nos ensines, que tu ensines as mulheres a poder respeitar a seu esposo, aceitá-los, admirá-los, apreciá-los por todas as virtudes que tem colocado na sua vida. Senhor, as pessoas que são solteiras, que são solteiros, que tu estés dando homens para ser companheiras do pacto, para ser companheiros do pacto, a mulher do pacto e o companheiro do pacto. Senhor, que cada um possa encontrar a pessoa que tu tens, para que podamos fazer uma família com honra, que podamos, Senhor, ser fieles, cuidar com amor, na riqueza, na pobreza, nas condições boas, nas condições má, até que a morte nos separe, na saúde e na doença. Senhor, que queremos cumprir a responsabilidade de esposo, de amar e representar a Jesus nas nossas casas, e as esposas de sujeitar-se, respeitar os seus maridos. Senhor, ajuda-nos a morrer ao individualismo. Senhor, ajuda-nos a poder cumprir com o teu propósito fundamental para o hogar, para a casa, de ter uma semente de pessoas com coração piadoso para o Senhor. Senhor, que cada um de nós possa se doar mutuamente. Senhor, que tu estés mostrando a dimensão da responsabilidade do pacto e que podamos amar e respeitar incondicionalmente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
abençoe, viu? Obrigado. Glória a Deus por essa palavra, por aquilo que Deus queria falar com você. Foi gravado aí, ô Ronaldo? Cadê o Fernando Ortega? Saiu? Se você conhece algum casal que não esteve aqui hoje por qualquer motivo, além para nós, né? É impossível escapar. Você fala assim, ele está pregando, a mulher fala assim, é com você. Aí ele fala, agora é com você. Então ninguém escapa. Não dá para escapar. Cabe para os dois. Então, se você conhece alguém que essa palavra pode abençoar, baixe no site, põe num CD lá. Terça-feira está no site lá. Você dê para alguém de presente, para que ela possa ouvir essa palavra. Antes de a gente ir embora, amanhã nós temos reunião de oração. O pastor Francisco vai estar pregando aqui. Vai trazer uma palavra também de bênção para nossas vidas. Na segunda-feira, se você pode estar aqui, venha. Tem sido tremendo os cultos de segunda-feira. E a dona Lola pediu que eu desse um aviso aqui sobre o passeio de Monte Sião, que é dia 20 de junho. Algumas pessoas desistiram por alguns motivos pessoais. Então tem vaga para ir mais pessoas no passeio. Então, se você deseja ir passear dia 20 de junho para Monte Sião, fale com a dona... Cadê a dona Lola? Fica de pé, dona Lola, por gentileza. Procure ela aí. Fale, eu quero ir. É para solteiros, casados, jovens, para todo mundo que quiser ir. Da igreja, fora da igreja, procure ela aí. Tem que falar dia 20. O mais rápido possível, que nós temos que fechar o ônibus. Cantina de missões ali, ó. Tá liberado lá para você que quer... Não quer jantar em casa, quer jantar fora hoje. Jante ali. Deus abençoe. Semana na presença de Deus, que Deus te instrua naquilo que você vai realizar, em nome de Jesus, amém. Abraço o teu irmão aí, desejo uma semana de vitória na vida dele. Obrigado ao pastor Rolando.